Vamos ficar em pé para oração e nós inclinamos as nossas cabeças para isso. Misericordioso Pai Celestial, enquanto nós chegamos a Ti nesta noite, nessa oportunidade, e podemos falar ao Teu povo, nós reconhecemos a grande aflição nessa hora e nós vemos também as possibilidades do derramamento do Espírito Santo. Nós queremos nos aproximar de Ti da forma correta e por isso chegamos no nome de Jesus Cristo e pedimos, tenha misericórdia de nós. Pai, nós reconhecemos diante de nós aqueles que Tu, através do Teu sangue, ó Senhor, compraste. Para nós, esse trabalho seria muito difícil, por isso te pedimos que o Espírito Santo possa vir e tomar a palavra e distribuí-la e nos dar as coisas que necessitamos. Senhor, eu peço que Tu nos conceda o anseio dos nossos corações, cure os enfermos, salve os perdidos, console os resignados e revela-te a Ti mesmo no nosso meio. Senhor, nesta noite, faça algo conosco, algo especial. Senhor, nós pensamos, após Tu teres ressuscitado e aqueles que voltaram dos túmulos vazios, eles estavam alegres e também Simão testemunhou que Tu havias ressuscitado. Outros estavam no caminho para Emaús e a estes Tu falaste no caminho e no fim do dia eles se convidaram para entrar. Nós estamos aqui no fim de um dia. Nós pedimos a Ti, vem, Tu nos ajudaste enquanto durante o dia, ajuda-nos agora. E como naquela época ajudaste a estes, eles reconheceram, faça-os, porque Tu fizeste algo, faça algo, aquilo que Tu fizeste antes da crucificação, Tu ressuscitaste e Te revelaste aos Teus. Eles podiam ir e dizer, em verdade, Ele ressuscitou. Revela-te hoje, no meio desta reunião, e faça aquilo que Tu fizeste antes da crucificação, e proves que após 2000 anos Tu és vivo e és o mesmo Deus. Nós nos colocamos a Ti com todas as nossas orações e trazemos ao Teu altar de ouro e Te chamamos no nome de Jesus Cristo e pedimos, conceda os nossos pedidos. Amém. Essa é uma pregação do irmão Branham de 21/6/1962 na Califórnia. O dia de hoje é um dia extraordinário. Já no café da manhã, estamos reunidos com muitos, com irmãos e irmãs. E, frequentemente, eu já estive nesses cafés da manhã conjuntos, mas hoje foi uma exceção. Nos serviram de forma tão bondosa, havia suficiente para beber e comer. De fato, tivemos uma festa já na manhã. E as irmãs estavam ocupadas em preencher o café e tudo mais que necessitássemos. Com certeza, não foi nada que faltou. Ninguém precisou sair com fome. E eu hoje tive a oportunidade, como jamais antes, de ir falar numa sinagoga judaica. Foi algo maravilhoso. Nós tivemos uma comunhão maravilhosa lá com o irmão Michelson. Eu creio que ele tem o título de doutor. Sempre quis encontrá-lo. Eu escutava no rádio de fato um homem que está preocupado por seu povo. Muito tempo eu queria encontrá-lo. Mas naquela época ele estava na Palestina com seu povo. No seu coração estava aflição para os seus. Me foi dito que ele tinha 76 anos. Alguém me perguntou, irmão Branham, quantos anos você tem? Eu disse, eu já passei dos 25, mas quanto tempo você passou dos 25? 27 anos, eu disse. Eu pensei, eu já me torno idoso, mas quando eu vi que ele é 76, eu me senti novamente jovem. E eu disse, eu posso ainda servir o Senhor se Ele ainda permitir. E vejo outros comigo, velhos lutadores do Senhor. Algo acontece conosco quando ouvimos que pessoas que servem ao Senhor são mais idosas ainda. E agora eu penso, F.S. Wadsworth, um velho lutador, quando ele estava para morrer, eu me apressei para ainda saudá-lo. Ele tinha 84 anos de vida, ele voltou comigo da África, e os seus braços estavam finos, seu corpo estava fraco, e ele levantou as suas mãos, e eu também levantei meus braços, e eu ainda coloquei meus braços ao redor dele e disse, meu pai, já as carruagens já vêm descendo do céu, já, e os cavalos de fogo. E ele disse, irmão Branham, essa é a hora mais maravilhosa da minha vida. Você sabe que você vai morrer? Eu posso morrer. Eu não posso morrer agora, eu já morri há 60 anos. Ele disse, eu me preparo somente para mudar a minha casa. Ele tinha sempre um senso de humor, e nós falávamos um com o outro, e ele disse, irmão Branham, de todo o tempo do meu ministério, este é o tempo mais maravilhoso. Tudo que nesses 60 anos eu vivi foi Cristo. E cada momento Ele virá para levar para o lar. Isto foi maravilhoso. Antes dele morrer, foi como se ele tivesse perdido a consciência, então ele voltou a si, se levantou e balançou as mãos, como se ele saudasse aqueles que já haviam ido diante dele. Oh, a vida de tais grandes homens nos deixa pensar e falamos, Senhor, dá-me tal uma vida. Ele foi um homem santificado. Nós, com essa geração, teremos que ressuscitar e seremos julgados. Vocês sabem, eu servi ao Senhor 33 anos e eu disse à minha esposa, o que se eu, numa manhã, talvez na manhã do meu aniversário, você sabe, o anjo do Senhor, eu vi a luz muitas vezes, se o Senhor Jesus estivesse lá e perguntasse, o que é o teu pedido? E eu diria, Senhor, eu desejo viver longamente para servir a Ti. E Ele diria, então, está bem, seja dado a Ti, então seja jovem e vive para mim e sirva-me. Mas isso não estaria certo, porque se eu, por exemplo, fosse 20 anos e meu filho teria 27 e minha mulher, então, com 43, isso não estaria certo? Não. Vejam, as coisas caminham todos no seu caminho, como Deus as ordenou. Eu pensei, o que eu pediria se eu visse o Senhor? Eu pensei, eu não poderia pedir por isso? Então, outra coisa, as pessoas aos quais preguei na minha geração, com estas, eu tenho que aparecer diante do Senhor com essa geração. E a palavra que eu preguei para que seja confirmada. E por isso, não há outra forma. Eu pensei, tanto quanto eu sei, eu estou saudável, eu tenho boa visão, sou forte, e o ministério que Ele me deu, por isso sou tão grato, eu fiz tão bem quanto pude. E eu disse, Senhor Jesus, eu sou tão grato a Ti por aquilo que Tu fizeste comigo através da graça de Deus. E se eu puder considerar algo aqui, por favor, compreendam corretamente. Era uma mulher de cor, uma mulher negra, numa conferência, e ela pediu, de repente, para dar um testemunho, como ela disse, para a glória de Deus. E ela se levantou e disse, eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas não sou aquilo que eu quero ser, mas também não sou mais aquilo que eu fui uma vez. Isto foi muito bom. Eu sou tão grato por isso, que eu não sou aquilo que eu era uma vez, e eu creio todos nós somos, porque nós saímos da morte para a vida. Se pessoas hoje estão aqui que ainda não têm essa certeza, eu confio em Deus que vocês a receberão e suas almas serão ancoradas no porto da tranquilidade antes que vocês saiam por essa porta. Vocês veem, sempre se torna tarde, mas eu procurarei, mas vos deixar sair a tempo. Eu não quero começar a pregar, porque isso pode demorar 6 horas. Eu, há pouco tempo, eu preguei 6 horas, e por isso eu sei que vocês não querem que eu comece a pregar. Eu somente lerei uma passagem bíblica, e então, brevemente, falarei sobre isso. Eu não sei se nós oraremos pelos enfermos, talvez nós teremos uma fila de oração, eu não sei. O que o Senhor quiser, eu somente desejo estar, permanecer na sua presença, entrar e esperar o que Ele me dirá, o que devo fazer. Eu creio que isso nós todos queremos e pregadores deveriam fazer. Os pregadores não deveriam estar em comunhão com pessoas antes do culto, mas sim no silêncio, na presença de Deus. Isto eu fiz assim, antes de um culto, eu falo a partir das 3 horas da tarde, não falo mais, mas fico comigo sozinho. Mas como leitura da Escritura, vamos ler da carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Eu gosto de ler a palavra, porque eu sei que esta palavra não pode falhar. A minha palavra é palavra de homem, mas se eu leio essa palavra, então eu sei que isso é suficiente para firmar a nossa âncora. Vamos ouvir precisamente. Eu vos deixo um momento para abrirem a passagem da Escritura, porque não precisamos ir à congregação, à igreja, somente para fazer atos religiosos. Não, nós temos que vir para adorar, qual seja no Espírito e na verdade. Nós temos que profundamente estar sinceros e pensar por que nós vemos. Os dias se tornam cada vez piores e o tempo se torna cada vez mais mal. E nós queremos que cada momento conte para a eternidade, especialmente se estamos na casa do Senhor. Eu vejo aqui, hoje à noite, uma jovem mulher. Ela está aqui na cadeira de rodas, um outro homem lá, jovem, e outros que estão sentados aqui. E lá há uma mulher, também numa cadeira de rodas. E lá uma outra mulher na cadeira de rodas, uma senhora de idade, alguns com problemas de coração. Talvez eles ouviram, ouviram centenas de pregações, mas hoje estão aqui para receberem ajuda. Talvez esses que estão nas cadeiras de rodas vão viver muito tempo. Outros estão aqui com câncer e talvez os próximos dias vão morrer se nada acontecer. Talvez alguém com um problema de coração. Parece que estão saudáveis, mas pode estar um caroço de sangue, pode estar preso e se soltar, vão morrer se nada acontecer. E talvez essas pessoas que estão aqui, estão pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E sabem, se não o conhecerem no poder da sua ressurreição e no perdão dos seus pecados, eles estarão perdidos quando morrerem. E talvez aqui estão aqui alguns que foram justificados, mas não foram nascidos de novo pelo Espírito Santo. Vejam, nós todos temos alguma necessidade. Se eu tivesse somente umas gotas do sangue de Jesus Cristo, como eu prezaria e enxugaria minhas lágrimas para que não fossem derramadas, porque eu saberia o que eu tenho. Eu, a cada passo que eu fizesse, eu tomaria cuidado onde meus pés pisariam, porque eu saberia como eu tenho que lidar com o sangue do Senhor. Mas você sabe, diante de mim estão aqueles que através do seu sangue foram comprados e redimidos. Ele derramou o seu sangue por vocês. Vós sois aqueles que o vivenciaram. Hoje vocês ouvem o seu evangelho. Quão sincero eu tenho que ser para vos dizer a verdade. Deus, no dia do juízo, Ele me trará responsabilidade. Vocês veem? Aqui há uma grande responsabilidade, especialmente para aqueles que guiam as pessoas ao erro. Vamos ser sinceros e honestos e orar, no qual nós lemos de Hebreus 6, versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, deixa eu começar de novo, eu abri duas páginas aqui, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. As pessoas, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles para o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação ou motivação, nós, que os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que Deus possa ler a sua palavra enquanto agora nós falamos sobre isso, que possa abençoar a sua palavra até que fale o que temos que fazer. Eu gostaria de falar sobre a confirmação e sobre a prova. Trata-se, parece que pessoas que sempre querem uma confirmação, uma prova. E muito mais no tempo, quando pessoas vêm como céticas e estão céticos contra tudo o que acontece. Nós precisamos de confirmação e precisamos da prova para estarmos certos do que dizemos. Por exemplo, se alguém receber um carro de presente e se primeiramente dão o papel de propriedade, o papel do carro, mesmo se ele ainda não tivesse visto o carro, mas já tem essa certidão de propriedade nas mãos, ele já saberia, o carro pertence a mim. Da mesma forma, é com o presente de um terreno. Se temos a certidão, se recebemos a certidão do lugar, se vimos o terreno ou não vimos, já nos pertence. Assim como o carro nos pertence, se recebemos de presente, se vimos ou se não vimos. Porque nós temos a certidão de propriedade, é nossa propriedade. E aquilo que como propriedade está colocado lá dentro é uma prova para nós de que nós possuímos aquilo que está nessa certidão de propriedade. Aqui na carta aos Hebreus nos é dito, especialmente em Hebreus 11, que a fé é uma substância, uma esperança das coisas que ainda não vimos, e um estar convicto, uma substância, não é somente uma esperança. A maioria das pessoas vem com uma esperança. A fé é uma substância, não algo que vocês somente esperam. Se a fé vos tomou, vocês têm uma substância. Não somente algo místico, mas vocês têm algo palpável. Vocês sabem, ninguém pode vos tirar disso. Vocês estão certos, vocês o têm em suas mãos. É sua propriedade. Por exemplo, se eu tivesse fome, estivesse para morrer, e um pão pudesse salvar a minha vida e custasse 25 centavos e alguém me desse 25 centavos, então eu saberia que eu, na minha mão, tenho o preço para pagar e o poder para pagar para esse pão. E eu poderia estar alegre já que a minha vida está salva. Porque eu tenho o poder de comprar para esse pão nas minhas mãos. Assim é com a fé. A fé é algo que vocês possuem e vocês sabem que vocês têm. Se vocês receberam fé e sabem que Deus está aí e vos dá aquilo que vocês o pedem. Vocês vejam, mesmo se a cura ainda não está diretamente aí, mas algo está ancorado em vós e vos diz, vocês serão sãos. Já, vocês já estão alegres, já na cadeira de rodas, como se já estivessem na rua e já glorificando a Deus. Porque vocês já têm a prova. Vocês já têm esta prova. Ela vos pertence. Não é algo místico, não é uma suposição, mas é uma substância. E tudo o que é uma substância é algo, é um objeto, é algo que existe, que vocês podem, que vocês tomaram, tocaram. Então, isto é onde tantas pessoas fracassam e não recebem a sua cura. Elas têm uma esperança, ao invés de crer, eles esperam ser curados. Mas tem uma fé de imaginação. Uma fé imaginária. Mas se, de fato, a fé está em vocês, então vocês têm uma substância. É algo real. Vocês se mantêm firmes nisso. Ó, eu desejaria que agora eu tivesse essa fé espontânea. Eu sinto se eu não tenho. Mas a única coisa onde vem a grande fé dentro de mim é se eu vejo algo em uma visão. Se Deus me mostraria, vá ao cemitério, lá onde George Washington está deitado, e chama-o para fora dos mortos, eu convidaria o mundo inteiro que pudesse observar como acontece, porque eu teria fé naquilo que me foi dito, porque jamais Deus fracassou, cada vez Ele confirmou aquilo que Ele disse. Eu creio que é a verdade. Vocês veem, é uma coisa que foi edificada. Já quando era um jovem, eu vi visões e nenhuma delas fracassou. Todas as vezes foi a verdade. Por isso, eu tenho fé. Eu tenho fé naquilo que Ele diz. Muitas vezes me perguntei por que eu não passo além dessa fronteira para que as pessoas simplesmente vivenciem a Deus. Mas o Senhor Jesus, quando, como Emmanuel, ele disse em João 15, versículo 19, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si, mas o que ele vê o Pai fazer. Vocês veem? Ele viu primeiro e ele, o Filho fez igualmente. Vocês veem, tem que acontecer algo que atua essa prova para que tenhamos essa prova. Se Deus diz que choverá, então não seria difícil saber que choveria. Se agora nós pudéssemos aplicar isso, se vemos uma visão ou a voz audível do Senhor, ou nesse caminho onde ouvimos a palavra escrita de Deus. Então, se Deus vem ao nosso meio e se prova a si mesmo no nosso meio, no qual Ele nos dá o Espírito Santo e falamos em línguas e temos explicações e envia dons ou profecias, E se Deus pode se revelar de tal forma quando, onde coisas são ditas e é provado e repetido que é a verdade e jamais fracassa, isso também nos deveria edificar até o ponto que nós temos algo palpável nessa palavra que não deixamos mais escapar, que é, até que a prova se torne revelada e Deus possa agir então aquilo, atuar aquilo. Eu temo que muitos não ousam e não ficam silenciosos tempo suficiente e não mantemos, não reconhecemos nossa posição em Cristo. A maioria das pessoas, eu talvez não saibam o que eu penso, mas a maioria de fora olham para tal reunião como uma coisa mágica, não sabem o que deve dizer. E talvez teremos que dizer que muitas coisas falsas aconteceram, que foram representadas falsamente, mas antes de vocês terem um dólar falso, vocês têm que ter um verdadeiro, um genuíno, a partir do qual o falso foi feito. O genuíno sempre vem primeiro. E certamente, como há muitas coisas falsas, também tem que haver o certo. Há um verdadeiro Espírito Santo, a verdadeira cura divina, a verdadeiro poder de Deus, verdadeira fé na palavra de Deus. E esta é a confirmação, algo que está ancorado, ó, que maravilhoso, é confirmado. Vejam, pessoas, elas olham por isso, está nas pessoas, Deus criou as pessoas assim, assim Deus formou as pessoas. Por isso, quando o ser humano foi, se o ser humano foi criado assim, dessa forma, Deus faz algo para que o anseio da pessoa seja silenciada. Deus é um bom Deus. Como Oral Roberts muitas vezes falou, Deus é um bom Deus. Mas não leve isso muito longe, porque Ele é um Deus justo. Assim como um jovem disse há pouco tempo, Deus é tão bom, Ele nem se preocupa com aquilo que eu faço. Não, assim não é. Vejam, vocês não podem colocar sua palavra em questão e não interpretar mal, se não crer como está escrita. Vejam, porque através da modificação de uma palavra, toda a aflição veio sobre toda a terra, desde o princípio, e causou tudo em aflição e sofrimento e enfermidade, e assim por diante. Não deixe as coisas passarem, mas creiam o que Deus disse e prometeu. Talvez eu não tenha a fé como Enoque teve, como naquela tarde, de repente, ele foi levado. Eu desejaria que eu tivesse essa fé, mas assim que alguém tem essa fé, eu não vou estar no seu caminho, mas cuidar e prezar isso. Então, creia. Deus disse aqui, Abraão, lhe deu a promessa, e então Deus confirmou a promessa e lhe deu a prova, no qual ele fez um juramento, e Deus não pode mentir, e não somente isso. Assim, além disso, Deus ainda, ele jurou, ele deu um juramento consigo mesmo, porque Deus não podia jurar por outra pessoa, a não ser em si mesmo, e ele jurou em si mesmo que a promessa que foi dada a Abraão e a sua semente, vocês veem, a semente na unidade, Cristo é a semente de Abraão, e se nós estamos em Cristo e a vida de Cristo em nós, então nós somos filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Abraão, após ele ter recebido a promessa, ele não tropeçou pela incredulidade, mas ele se tornou cada vez mais forte, no qual ele, 25 anos, ele deu a glória a Deus por algo impossível que ele creu que deveria acontecer. Porque Sara já tinha 65 e Abraão 75, quando o Senhor lhes deu a promessa. E adiante, ele glorificou a Deus, que ele manteria sua palavra. Eu espero que vocês não pensem que eu digo isso somente para dizer, mas vocês sabem a história com Abraão. Talvez Abraão perguntou a Sara após as primeiras semanas, e talvez o próximo mês, algo aconteceu? Não, mas glória seja a Deus, será um milagre poderoso, e nós receberemos o filho, porque ele creu a Deus, ele tinha algo firme, ele podia tomar Deus na sua palavra, ele tinha algo firme para segurar, segurem-se firme na promessa de Deus. Então, os anos passaram, nada aconteceu, muitos anos passaram, glória seja a Deus. Eles fizeram todas as preparações que tinham que ser tomadas. Eles sabiam que o filho viria porque Deus assim prometeu. E nós somos filhos de Abraão, falando espiritualmente, em Cristo. Nós deveríamos segurar algo firme com cada promessa de Deus, como se já estivessem cumpridas, porque Deus falou e jamais pode voltar atrás. Mas, então, se Deus toma uma decisão, e a decisão que Deus tomou da primeira vez, com isso, ele tem que ficar sempre. Porque ele é infinito, ele é perfeito, ele é todo-poderoso, e é onisciente, e todas as suas decisões são imutáveis e irrevogáveis. Deus é o Deus infinito, ele é perfeito em cada decisão. Ele jamais precisa modificá-la, ela de antemão é perfeita. Jamais ele tem que voltar atrás. Eu posso fazer uma promessa, eu não sei. Talvez eu tenha que voltar atrás. Deus não precisa fazer isso. Se Deus é chamado para curar uma pessoa que estava enferma, sobre o fundamento que Deus curou o mesmo, ele tem que curar o próximo e todos os outros. Se alguém estava perdido e veio a Deus e quer vivenciar a salvação, o mesmo caminho está debaixo do sangue derramado do Cordeiro. Vocês veem? Somente através da fé nós recebemos salvação e cura na sua palavra. Então, Deus, após ser confirmado, eu desejaria, nós teríamos mais tempo. Após Deus ter dado a promessa a Abraão, ele a confirmou e lhe deu a circuncisão. Foi um sinal. E foi no seu, da sua carne. Sim, eu falo para uma reunião mesclada, mas vocês me veem como seu irmão. Quando Abraão se tornou idoso, e como a Bíblia diz, o seu corpo estava já amortecido, ele pôde mostrar, olhar no sinal no seu corpo, saber, isto foi a prova de Deus que ele manterá a sua palavra da promessa. Ele olhou para a prova, Deus deu a promessa, ele pôde dizer, se eu tenho 90 ou Sara, se ela ainda pudesse pensar ainda nisso. Mas Abraão olhou para a prova que Deus disse, esta é a prova. E ele deu a glória a Deus e se tornou cada vez mais forte. Porque foi uma prova, uma confirmação que Deus lhe daria isso. Então, ele também prometeu que os seus filhos estariam morando 400 anos em uma terra estranha. E se tivessem 400 anos lá, ele os guiaria para fora. Lá foram escravizados e parecia como se Deus tivesse voltado as costas a eles. Mas de acordo com a sua promessa, ele teve misericórdia deles. Deus tem que cumprir a sua promessa. os egípcios, eles estavam maltratando os israelitas, suas filhas e tudo mais. E eles tinham que estar no serviço de escravos, trabalhando. Eles davam o pão embolorado e assim por diante. E eles estavam oprimidos. E estava estranho, como se Deus tudo permitisse. Mas, às vezes, Deus deixa coisas acontecer de forma especial, mas Ele sempre mantém a sua palavra. E quando o tempo da promessa havia chegado, veio do deserto um profeta. Com assim diz o Senhor, uma coluna de fogo desceu, e a missão foi dada, e ele lhes trouxe a palavra do Senhor, e falou, eu ouvi o clamor do meu povo, e me lembro da minha promessa. Ele se lembrou da sua promessa, embora ele lhes disse, é uma terra preparada, uma bonita terra, uma boa terra, com onde transborda leite e mel. Ninguém precisa estar com fome, vocês podem ir nessa terra boa. Ninguém deles jamais esteve nessa terra. Eles não sabiam nada dessa terra. Mas eles tinham que agir na fé de acordo com a promessa. E atuaram na fé. E abandonaram o Egito sob direcionamento de Deus e do seu profeta, que lhes disse da melhor terra, e saíram do Egito, e então foram a Cades Barneia. Lá, mais ou menos, foi quando Josué, esse grande herói de guerra entre eles, que ele passou com Josué além do Jordão para inspecionar a terra. E eles voltaram com a prova que a terra é uma boa terra e que a palavra de Deus é plenamente verdadeira e as suas promessas são plenamente verdadeiras. Eles tinham a prova. Eles tinham a confirmação que a terra está aí. Eles tinham algo nas suas mãos, que a terra era exatamente assim como Deus havia dito. Duas pessoas carregavam esse ramo de uvas, as pessoas podiam provar e ver que a terra era boa. Era uma confirmação que Deus havia cumprido a promessa. E então Israel posteriormente atravessou o Jordão e tomou e repartiu a terra. Eles eram um povo, uma nação. Vejam, eles sustentaram seus filhos, cuidaram deles e viviam alegres. E Deus deixou vir o temor sobre todas as outras nações. Mas então, após muitos anos, eles, mesmo assim, tiveram que fazer cemitérios, porque os velhos lutadores da fé chegaram ao fim do seu caminho e morreram. E então se viu os túmulos, e nessa terra maravilhosa que Deus havia prometido, túmulos foram feitos, tinham que morrer, mesmo assim, de estar na terra boa e ter usufruído do bom fruto. Mais um dia, veio o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis, e ele falou de uma outra terra. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos, para que estejais onde eu estou. Vocês veem, todos que estiveram fiéis, mesmo que tenham que morrer, lá há uma terra no qual onde não morrereis mais. Lá há vida após a morte. Que promessa que dada às pessoas. Muitos teriam que estar surpresos o que Deus preparou. Mas também Ele veio na hora do juízo. Ele tomou o juízo que estava sobre nós, sobre Ele, no Gólgota. Porque sobre Ele foi colocado o pecado do mundo que Ele carregou no Gólgota. e ele passou pelo Jordão da morte, atravessou para outra terra, e após 3 dias e noites, ele saiu, ele morreu, e a terra testificou, o sol escureceu, e a terra estremeceu, e as rochas se partiram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como uma prova de que a vida após a morte, e que após a morte não morremos mais. Graças seja a ti, Senhor, a vida após a morte. Ele disse aos seus discípulos: eu já vos dou o pagamento, a prova daquilo, assim como foi dado a Abraão pela circuncisão, mas esperem em Jerusalém até que sejais preenchidos, até que recebam a prova, até que recebem a confirmação. E eles esperaram, e ao 10º dia veio um bramido do céu como um vento poderoso e preencheu toda a casa onde estavam, e eles todos foram preenchidos com o Espírito Santo, e línguas de fogo lhes apareceram, e eles falaram em outras línguas, como o Espírito lhes dava para falarem. O que foi? Foi a prova que o nosso Josué, e Jesus, nosso Salvador, havia voltado da boa terra, e nos deu a prova: se morremos, vivemos adiante. Uma confirmação. Confirmação. A prova, dando a prova, e hoje, após 2000 anos, nós podemos ainda ver e realizar onde estávamos uma vez, lá, na sujeira do pecado, e pecado é incredulidade, e pecado é incredulidade. Este é o único pecado original. Em algum lugar eu preguei na igreja metodista, e de repente uma mulher me interrompeu e disse, e eu disse: beber somente não é pecado, e mentir e roubar, todas essas coisas. E de repente essa mulher santificada disse: eu peço, diga-me finalmente o que é pecado. E eu disse: incredulidade. Vocês fazem todas essas coisas porque não creem. Se vocês crescem, então não as fariam. Todas essas são atuações da incredulidade e da desobediência. Mas justificação é um atributo da fé, a confirmação, a prova. Vocês vejam onde vocês estavam e vejam onde vocês chegaram. O Senhor vos elevou, vocês morreram com Ele, foram sepultados com Ele e com Ele ressuscitados e colocado no espiritual. Hoje à noite, vocês ressuscitaram com Ele e colocado no lugar celestial com Jesus Cristo, e todos os demônios têm que estar submissos a vocês. Nós estamos sentados na santa presença do Senhor Jesus. Vocês têm que tocar algo. Vocês veem a mesma prova, o mesmo fundamento, a mesma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A mesma fé fará o mesmo hoje. Vocês veem o Senhor Jesus que caminhou entre nós. Vejam, onde estávamos uma vez, nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Então, certo, quanto morremos e fomos sepultados, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitamos com Ele. Amém. Não, agora eu me sinto bem. Por quê? Nós morremos e nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, selada pelo Espírito Santo. Eu posso voltar, olhar atrás onde estava. Branham morreu há 33 anos atrás. Nós somos uma nova criação em Cristo. Nós ressuscitamos com Ele e nós sentamos agora com Ele nos lugares celestiais, com a autoridade da Sua Palavra, e cada diabo tem que estar submisso a nós e nada nos causará dano. Ele disse: no meu nome vocês expulsareis demônios e colocareis as mãos sobre enfermos, e se tomares algo mortal, não lhes fará mal. Essa é a sua promessa. É uma confirmação da sua promessa. Oh, que nós víssemos nossa fraqueza, reconhecêssemos nossa fraqueza, que Deus pudesse nos fortificar e dar a fé da santa presença de Jesus Cristo hoje à noite, o Filho de Deus. Eu estava aqui com dois dos meus amigos em fevereiro, quando estávamos no Arizona lá, com os dois dos meus amigos, e nós vimos duas estrelas e falamos um com o outro: ó, quão próximas estão uma da outra, e nós não sabemos qual a distância entre elas e quão de fato estão distantes uma da outra. E eu disse: pensam somente, o Deus que criou o universo, que criou todo o sistema de estrelas, que criou os céus e a terra através da sua palavra de criação, que ele falou. Vejam, uma palavra é um pensamento expresso. Deus pensou, então ele expressou e aconteceu. E o mundo foi formado através da palavra de Deus. E aquilo que nós vemos ou não vemos foi criado, aconteceu pela palavra de Deus. Ele falou e tem que acontecer. Vocês veem, o que a sua palavra diz tem que acontecer. Se somente nós o tomarmos na sua palavra e ver o que ele prometeu para os últimos dias, ele faz o mesmo como nos dias de Sodoma e assim por diante, que nós possamos tocar a palavra da promessa. Isto ancorará a nossa fé no porto da tranquilidade. Nós queremos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, se trata da confirmação. Como nós te agradecemos por tua santa presença hoje à noite. Oh, se as pessoas somente pudessem tocar, que autoridade eles têm aqui. Oh, quão grande seria, Senhor, se somente pudessem crer e confiar, ter confiança, que hoje à noite possam, pela fé, tomar sua posição. Foi pregado a eles. Eles leram na Bíblia. Eles viram outros que aplicaram a fé. Ó, grande Deus dos céus, Tu Todo-Poderoso, Tu que te tornaste carne e morasse entre nós. Tu se tornaste carne na nossa carne através do Espírito Santo hoje à noite. E tornas a palavra viva a nós que Tu falaste. Conceda hoje à noite que todos os crentes o vejam e sejam curados, e todos os incrédulos recebam seus olhos abertos na presença de Jesus Cristo, e uma confirmação da tua ressurreição possa acontecer. E o mesmo Deus de Josué é o nosso Deus. Senhor, Tu és como Josué voltasse da outra terra e nos trouxesse o fruto daquilo. Agora nós somos contemplados como mortos, mortos contigo, nossa vida oculta em ti, em Deus. Tu nos colocaste em lugares celestiais. Ó Deus, conceda que as pessoas compreendam e glorifiquem a ti no nome de Jesus Cristo. Com as nossas cabeças inclinadas, eu desejo, em adoração e temor, quero colocar a pergunta. E eu desejo que vocês a respondam da profundeza dos vossos corações. Eu vos exijo diante de Deus que vocês o façam. Se vocês, da vida eterna, ainda não receberam essa promessa, e vocês sabem que o Espírito Santo está atuante em vossas vidas, e vocês querem receber agora, enquanto vocês têm suas cabeças inclinadas, elevem suas mãos, no qual vocês dizem: ore por mim, irmão Branham. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Está bem. Talvez mais alguém. Vocês dizem: irmão Branham, ore por mim. Eu quero essa confirmação no meu coração. Eu quero estar ancorado em Cristo, trazer os meus pecados debaixo do sangue e receber a paz de Deus que está além de todo entendimento. Vocês desejam isso agora? Eu quero orar por vocês. Alguém aqui ainda que quer levar suas mãos? Obrigado. Glorifiquem ao Senhor, isto é bom. Elevem adiante suas mãos, eu vejo lá também, bem no fundo. Orem todos os pregadores, Ele vos vê a todos. Ele vos vê, continuem orando. Eu vejo, jovem homem, ore adiante. É bom, nosso Pai Celestial, Tu viste as suas mãos se levantarem e de acordo com aquilo que sabemos, o peso das nossas mãos as manteriam embaixo, mas há algo, foi o Espírito que neles tomou a decisão e eles levaram as suas mãos. Algo lhes falhou, o Deus do céu. E eles queriam estar certos com Ele e levaram suas mãos. Pai, eu te peço, esteja com eles, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos aqui no edifício agora? Eu procurei fazer um chamado de altar, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele me parou. Pode ser estranho, mas aconteceu isso. Ele disse, você ainda não deu a prova da minha presença. Quantos de vocês vieram para deixar eu orar por si? E vocês creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está presente aqui? Eleve suas mãos em todos os lugares. Obrigado. Um momento. Talvez um pouco mais tarde, vocês oram. E pedem a Deus e dizem, Senhor, eu creio, e o pregador pregou, outros leram, e eu sei que Tu és sumo sacerdote, que tem sentimento com as nossas fraquezas. Está escrito, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu desejo tocar a Ti, Senhor. E se o irmão Branham nos disse a verdade, Ele não nos conhece, Ele não sabe nada de nós. Ele fala sobre seus lábios a nós, assim como através dos lábios de Cristo tu falaste naquele dia, a mulher no poço, a mulher que tinha hemorragia. E digo, Senhor, eu te toco agora. Vocês sabem que é um dom. É como... como se fosse entrar uma marcha, e se vocês creem e pedem, Deus dará. E se Ele o fazer através da sua graça, então podemos hoje para casa e falar, em verdade, o Senhor ressuscitou, e nós agora temos a confirmação que Ele prometeu, que as obras que eu fiz, também vós a fareis, as mesmas obras, como ontem à noite nós dissemos. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. A Escritura confirmará, mas nós vivemos num tempo como Sodoma e Gomorra. E nos foi ensinado que a igreja eleita será tirada para fora de todas as coisas do mundo, na qual está, assim como naquela época, como antes de Sodoma ser queimada, saiu. E nós sabemos, em breve o mundo queimará, e todos que ainda estão em Sodoma, saiam, fujam, saiam para fora para a igreja. Em qual igreja? A Assembleia dos Primogênitos, naquela que estão em Cristo, somente há uma Assembleia. Vocês não podem entrar como membros, vocês são nascidos dentro dela. Que Deus possa responder às vossas orações. Que Deus possa agora falar-vos. Nós, um após o outro, nós nos preocuparemos com vocês. Onde quer que vocês estejam sentados aqui, orem simplesmente, seja por vocês ou por outros. Deus abençoe. Olhem para cá agora e digam em vossos corações: Senhor Jesus, eu creio a tua palavra. E a Bíblia diz em Hebreus 4, e nós sabemos que está escrito no versículo 12, Jesus é a palavra, ele é a palavra que se tornou carne. Isso diz a Bíblia. Em Hebreus 4, 12 está escrito: a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela atravessa, ela separa ossos e medula, espírito e pensamentos. Jesus disse naquela época: a tua fé te ajudou. Esta é a palavra. E se permaneceres em mim e a minha palavra em vós, e não tiverem a doutrina das denominações, sim, Jesus deu a promessa. Se permanecermos nele e a sua palavra permanecer em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, porque a palavra discerne até os pensamentos dos nossos corações. Creiam agora e confiem. Ele confirma o que eu disse como a verdade. Estejam em adoração. Primeiramente a pregação, então eu queria fazer o chamado ao altar, mas ele me disse para fazer isso, o que estou fazendo agora. E certamente ele me já... Sim, lá está a mulher que está sentada lá. Ela tem uma roupa vermelha, está orando para sua mãe. Ela tem cabelo escuro, por favor, levante-se. Você tem uma carta de oração, uma ficha de oração? Não. Algo de extraordinário aconteceu com você, e algo de humilhação e algo amável. Eu vejo agora a coluna de fogo está sobre a mulher lá. Ela ora para sua irmã, a sua mãe, e a sua mãe não está aqui. Você crê o que Deus me disse, o que sua mãe tem? Ela tem um problema de coração. Isso está certo. Se está certo, levante sua mão. Se você partir, você a encontrará sã. Sim, nessa fileira aqui. Orem. Digam: Deus e Senhor, o pregador que está lá, ele não me conhece, mas tu me conheces. Eu toco as tuas vestes, deixa-me tocar, ouça-me. Lá, sobre um homem negro, ele está sentado no fim da fileira. Ele está diante de uma operação. Sim, você lá, Senhor, você tem uma ficha de oração? Não, você não precisa. Você tem um problema na sua vesícula biliar, você crê que Deus pode te curar? Se você crê, ele tem um espírito fino, muito bom, você crê ser o profeta de Deus, servo de Deus? Você crê de todo o coração? Obrigado, Senhor. Assim está certo. Creio aqueles que Deus enviou. Se vocês querem estar bem, então, irmão Benton, esse é o teu nome. Você não é daqui. Você é de Compton. Se você de todo coração crê, já passou, Deus te abençoe. Vocês creem? Lá na fileira, justamente, há uma mulher. Ela ora por outra pessoa, um parente. E ao parente aconteceu algo, é um homem de idade. A mulher chama Sr. Dawson. Creia, você tem uma ficha de oração? Não. Eu não te conheço, você é estranha para mim, mas você está orando para um parente, e o parente, ele teve um derrame cerebral, é o teu avô, e ele não mora aqui, ele mora em Bakersfield, e ele é um pregador do Evangelho. Isto é assim, diz o Senhor. Você crê? Tenham fé agora. A mulher lá que está sentada aqui, ela tem um problema no coração. Ela olha para cá. Você crê que Deus vai te curar? Aquela que está com cabelo cinza, você que está balançando a cabeça, você crê que Deus vai te curar? Você tem uma ficha de oração? Não, você não precisa. O teu problema de coração te abandonou. Vejam, agora vocês sentem bem? Você jamais pode perder a fé. A mesma fé que agora você passa isso. Essa fé vocês têm que segurar para receber a cura. Amém. Agora, sobre a mulher, após a mulher lá na cadeira de rodas, é uma mulher, lá, ela ora por sua mãe, que está sentada do lado dela, você está orando por ela, você crê que Deus me dirá o que ela tem? Você tem uma ficha de oração? Não? Se você crê, eu não conheço essa enfermidade, diz o irmão Frank, se você crê, ela será curada. Não duvides. Oh, ele é a rosa de Sarão, a lilia no vale, o lírio no vale, uma confirmação que ele vive eternamente. Vocês creem? Vocês querem vir agora? Eu vos dou o convite. Todos os pecadores, vocês querem vir e agora se colocar aqui na frente? Se ele me deixa saber as aflições das pessoas, ele me diz que pessoas há aqui que agora querem consagrar suas vidas a ele. Vocês que anteriormente levantaram suas mãos, que ainda não são nascidos de novo, venham para a frente. Venham à sua presença. Vocês creem que é o Espírito Santo? Talvez nós deveremos cantar um hino. E enquanto cantamos, eu vos pedirei que vocês venham para a frente. Algo me disse, agora faça o chamado para o altar. Você pregou, você sobre confirmação, aqui ela está, eu confirmei que eu estou presente, amém. Se vocês não podem ver isso, amigos, então vocês são cegos, então algo está errado, então vocês estão sem esperança. Se Deus diz, eu estou certo, se vocês querem, então digo de todo meu coração com a minha Bíblia aberta, Jesus Cristo, Filho de Deus, o grande eu sou, não eu, o que eu era, o que eu sou, ele está aqui. E ele faz aqui, na presença do seu povo, as mesmas coisas que ele fez quando estava caminhando sobre a terra. Aleluia! Eu creio de todo o coração. Vocês creem o mesmo? Vamos agora todos estar de pé. Venham, por favor, eu vos quero apertar as mãos. Se vocês querem contar a Cristo,